Saga, sejam muito bem-vindos para mais um Mil Anos de Dor Podcast, o seu podcast de anime, cultura japonesa, o que der vontade de falar aqui. E hoje a gente vai ter aqui mais uma sessão, mais um convidado dublador. Vocês que estão curtindo tanto esse, que virou quase um quadro aqui no canal, né? A gente tá trazendo os dubladores, trocando ideia dos bastidores, aprendendo um monte de coisa e tentando cavar aquela vaguinha pra um dia eu falar um oi em alguma série. Eu tô tentando, mas um dia, quem sabe, não vai. Como é que é hoje, Frederico? Quem que a gente tem por aí?
Fala, nação! Fala, galera! Tamo aqui com mais um Mil Anos de Dor Podcast. Lembrando que estamos aí em todas as plataformas. Qualquer plataforma que você imaginar, nós estamos lá, mano. Estamos no Google, estamos na Apple, estamos no Spotify, tudo. Mil Anos de Dor Podcast tá lá. E hoje um convidado mais que especial, o cara que é diretor de dublagem, é apaixonado por games, assim como eu e o tio Bruce, ele também escreve livros, vamos falar um pouco sobre isso. E ele tem participação em muitos animes conhecidos, como Bleach, Death Note, mas ele é mais conhecido ainda pelo Blitão, o famoso Blitão do LOLzinho, do League of Legends, Blitzcrank e o Yuno de Black Clover. Então hoje conosco aqui, Leonardo Santos.
Fala, gente, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Sou Leonardo Santos, dublador, nerd, escritor, escrevo uns negócios aí também. Vamos falar umas besteiras.
Tá, seu mundo. Seja bem-vindo.
Basicamente, gente como a gente. Tá em casa, seja muito bem-vindo. O Leonardo já ouviu alguns podcasts, então ele já veio preparado pro que vai acontecer aqui, tá? Então ele assinou nosso termo de responsabilidade. Tá tudo tranquilo. E, cara, eu queria saber, essa daqui é aquela pergunta clichêzona, mas que a gente tem que fazer pra gente conhecer a história mesmo e ir entrando no assunto. Eu queria saber de você, Léo, como que veio a vontade, assim, de você começar a dublar? Como que foi a tua história nisso daí? Cada dublador tem uma história diferente. A Úrsula tava no palco, aí chamaram, o Charles, a mãe, já era dubladora. Cada um tem uma história diferente. Como que é a tua?
Cara, assim, indo muito lá pra trás, meu interesse, eu acho que sempre foi desenho animado. Desenho animado sempre me puxou pra dublagem, né? Pra alguma coisa que eu não sabia o que que era, porque eu não exatamente pensava o que que era dublagem quando eu era pequeno. Mas eu cheguei a fazer curso de desenho, não deu certo, não tinha jeito de desenhar. Alguma coisa me movia. Teve cursinho de teatro na escola, mas eu não cheguei a fazer, né? Mas um momento que me impulsionou foi na época que começou a ter entrevistas com dubladores nos eventos de anime. Até com a internet, né? Alguns começaram a aparecer e tal. A gente começou a entender o que que era dublagem, que tinha alguém por trás disso, né? Sei lá, não era tudo na Globo. A gente não fazia ideia do que era. Ah, Herbert Richards, o que que é isso? Mas nos eventos de anime, que eu comecei a ver, né? Palestras, entender, sabe? De ter o estalo de o que que é isso. Nisso eu fui conhecendo, né? Fui conhecendo vários dubladores aí, pô. Mauro Ramos, Guilherme Briggs, Cristiano Torreão, os povos que sempre ia fazer evento, né? E são vários fragmentos que foram me movendo pra isso. Tanto que eu não era ator ainda quando eu fui fazer o curso de dublagem. Fiz o curso de dublagem, foi do Cristiano Torreão. Eu fiz na escola de rádio, foi em 2005. Eu não era ator ainda, eu tinha feito um curso na faculdade, de faculdade de jornalismo, mas era um curso livre, bem básico mesmo. Fiz o curso pra ver se eu gostava, né? Se era interessante fazer isso, né? Porque eu não queria mais ver só como uma brincadeira, embora eu tivesse feito umas coisas em casa, né? A gente falou de escrita, até coisa em casa mesmo, gravando com um amigo, sabe? Fazendo brincadeirinha de... Não um audiodrama em si, mas uma coisinha, né? Até que eu sempre joguei RPG. Tinha vezes que a gente gravava a partida, sabe?
Ah, tamo junto.
Eu sempre queria fazer aquele personagem mais esquisitinho.
Você ficava fazendo umas vozes mais caricatas, assim, conforme você jogava, da hora. Eu era esse cara também, só que eu não tinha talento.
Não, mas quando eu fiz o curso de dublagem, eu não era ator ainda. Eu tinha aquela vontade, né? Mas não era ator. Era bem cru ainda. Tanto que no curso eu aprendi a técnica de sincronizar, mas não era ator ainda. De lá eu fui fazer o curso de teatro. Em 2007, só que eu fui me formar. Tinha feito já peça e tal. Tava adorando, inclusive. Foi na ETLA, Escola de Teatro Leonardo Alves. E o professor, ele dava as aulas de interpretação baseadas no Yoshio Ida, que é um cara, assim, que eu acho incrível, sabe? Ele é japonês, ele tem todas umas técnicas que eu sempre me identifiquei, que basicamente, assim, é você interpretar mesmo o personagem, você não botar nada seu lá, sabe? Nenhum traço seu lá. A pessoa vê que é o personagem, esquecer que é você. Esse professor meu, ele tem uma companhia que chama Atores de Teatro Invisíveis. Tem essa ideia de você ser invisível. E a dublagem, eu acho que passa muito isso também. Até pouco tempo você era invisível. Ninguém sabia quem você era, a não ser, claro, se fizesse palestras e tal. Hoje, pô, muitos dubladores são youtubers ou fazem vídeo.
É, uma coisa meio que nova
tem
isso,
rede,
né?
Social, caramba. Eu não gosto de ficar fazendo vídeo de mim mesmo, até porque eu tô sempre com o cabelo bagunçado. Vocês estão vendo como eu falo? Normalmente eu falo tudo embolado também, falo atropelando as coisas. Mas eu acho legal isso. Eu acho legal também. Mas foi isso. Eu fiz curso de dublagem em 2005, depois fazer o curso de teatro. Em 2007 eu me formei e comecei a fazer dublagem, inclusive com o Cristiano Torreão, que foi meu professor. Foi na Cinevídeo, aquele desenho Iron Kid, que parece uma cópia de Mega Man. Foi bem legal. E aí comecei a fazer bastante coisa lá. Tinha muito desenho da Cartoon Network. Inclusive foi uma escola pra mim. Pô, vários desenhos, né? Você tinha que fazer quatro personagens diferentes num desenho só. E eu tava começando começando, aí ia explorando várias coisas, né? E já valendo, não era mais curso. Foi isso.
Pô, que legal. Isso é bem diferente do que a gente ouviu em todos os podcasts, porque quando a gente tava conversando com todo mundo, a maioria tava no lugar certo, na hora certa, ou teve um parente que influenciou. E lógico, toda a competência pra construir o currículo que construiu.
Eu acho que só a Flora Paulita que a gente entrevistou, que foi alguém que foi estudando e buscando e interesse. A maioria foi basicamente isso, lugar certo, hora certa, e claro, tinha aquele talento que foi observado, obviamente, já de ator e tudo mais. Realmente, sua história é bem diferente dos outros dubladores. Mas citou também um ponto bem interessante, que a maioria dos dubladores acabam citando, que é o fato de antes era Herbert Richards, quem que é esse cara, que é isso, que tá acontecendo, não faço a mínima ideia. E hoje o fato dos dubladores, mano, geral conhece o rosto, conecta o rosto à voz, se emociona. Tá no evento de anime, o cara tá falando, o outro tá chorando enquanto assiste, vai tirar foto, se emocionando pela história que a voz se conecta à vida da pessoa. Isso é muito massa.
Isso é uma coisa nova, né? Esse reconhecimento de todos os dubladores. Não é algo tão antigo. Mas se for ver, teve um começo que também já não era tão novidade, que foi nos Cavaleiros.
Ah, sem dúvida.
A dublagem de Cavaleiros foi hypadaça. Os dubladores de Cavaleiros até hoje, mano, os caras são cercados.
E o Yu Hakusho, mano, é o mais hypado, né, velho?
Eu lembro na escola, devia estar na quarta, quinta série, não lembro. Mas era moleque ainda. E na escola o povo tava falando, não, que o desenho sai sangue, que não sei o que lá. Eu, ah, que desenho é esse? Cavaleiro do Zodíaco, que nome ridículo. Mas aí eu fui assistir, eu falei, caraca! E foi realmente, pô, e não tinha tanto anime também na época.
Não, né? Era Cavaleiros e Dragon Ball, quiçá, né, cara?
O Dragon Ball foi engraçado, porque eu já conheci o Dragon Ball dos jogos do Super Nintendo. Só que eu ficava confuso porque era todo japonês e tinha vários Gokus. Tinha um Goku pequeno, Goku grande, Goku louro, Goku moreno. Aí eu falava, que é isso, cara? Mas por que que tem tanto Goku? Aí anunciaram, não lembro se foi na Herói, aquela revistinha, né, que tinha, ah, a SBT vai passar o Dragon Ball. Eu, caraca, aquele jogo! Aí passou o Dragon Ball, eu falei, caraca, não tem nada a ver, porque os jogos eram mais da parte do Z, né? Então eu falava, caraca, por que que só tem um Goku pequeno? O que que tá acontecendo? Por que que ele não manda Kamehameha daquele jeito ainda? E Dragon Ball, dessa primeira fase, pra mim é o meu favorito. Da parte da exploração, né, deles caçando as esferas do dragão.
A construção é realmente muito boa, cara. Sim. Eu amo Dragon Ball, gosto muito de Dragon Ball Z, mas eu perdi um pouco a conexão com Dragon Ball Z a partir do Freeza.
É, começou a ficar muito poderoso, muito poder, 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 poder. A parte do 1, eu acho muito maneirinho, porque além do traço ser maneiríssimo, as máquinas, né, que tem todo um traço diferente, né, do...
Cara, eu gosto pra cacete também, isso é louco. Pra mim é o melhor Dragon Ball. Eu gosto do Z também, tem nada contra, eu gosto da saga até do Majin Buu, eu gosto do Gohan Saiyaman, nada contra, mas o clássico ali, mano, é nostálgico.
Eu não acho o Z ruim, eu adoro, até porque eu via quando eu era moleque. Mas o primeiro, o clássico, eu acho que é muito mais rico.
Muito mais.
Sabe, porque não é só luta, 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 luta.
A evolução do Goku só foi em termos de força. O único arco que você vê o Goku evoluindo como um indivíduo é tipo no Dragon Ball, tá ligado? E tinha aquela coisa mais puxada pra comédia, cara, que ele ia lá na Buma e lapada, cara, incrível, velho. Que eu gosto muito.
Mano, eu lembro quando ele apareceu a primeira vez, adulto, tava chovendo, ele chega com guarda-chuva, todo mundo assim, cadê o Goku? Ele maior que todo mundo, antes ele batia no joelho de todo mundo, de repente chega um cara de 2 metros de altura. Foi da hora, mano.
Pode crer. Mas então, Léo, primeiramente, a gente tava aqui stalkeando a sua vida, né, e a gente viu que além de trabalhar com dublagem e a direção de diversos games, você também faz a tradução deles. Como que funciona esse conjunto de trabalho como tradutor, dublador e diretor? Você não tem vontade de fazer o game de uma vez, não, cara?
Eu gostava de traduzir as coisas que eu ia dirigir. Comecei a traduzir depois de um tempo de dublar, né? Trazer pra Cinevídeo, traduzir umas coisas pra Audiocorp. Quando eu morei em São Paulo, eu traduzi umas coisas também pra BKS, vários estúdios, né? Como freelancer. Foi uma coisa muito boa, porque você tá traduzindo, você tá tendo o primeiro texto, né, do trabalho. Depois ainda ia chegar pro diretor, que podia adaptar já, e fora as coisas que se adaptam em estúdio. Mas eu achava muito legal isso. Vai criando uma conexão, né, da dublagem com a escrita. A escrita me deixa fazer textos mais limpos pra dublagem, e a dublagem me deixa fazer textos mais naturais pra escrita. Eu acho que isso, eu acho que acaba ajudando, seja pra direção, seja durante a dublagem mesmo, eu dublando ou alguém me dirigindo, e seja pra tradução também. Só que tradução leva muito tempo, fora prazo, né, cada vez mais apertado. Então hoje eu não traduzo tanto, só dublo e dirijo mesmo. A tradução foi uma coisa que impulsionou muito meu trabalho também. Quando eu me mudei pra São Paulo, eu fiquei de 2010 pra 2011, se não me engano, por aí. Eu cheguei a trabalhar na empresa Level Up.
Pô, cara, Ragnarok me fez repetidiano. Incrível, muito obrigado a todos vocês.
E lá eu já tinha dublado um jogo pra eles. Foi o Lunia.
Eu conheço o Lunia. Não lembro se eu cheguei a jogar. Deve ter jogado, porque eu era um cara que jogava qualquer coisa. Não precisava de argumento pra me fazer jogar alguma coisa, velho. Só precisava ter algum amigo jogando.
Em 2010 pra 2011, mais ou menos, eu morei em São Paulo. Foi até a época que eu tava dublando lá também, né? Mas eu tava contratado nessa empresa Level Up. Eu era GM. Nisso, eu também trabalhava pra uma empresa dos Estados Unidos que fazia tradução. E as traduções iam pra Level Up. Então eu trabalhava lá 2 vezes. Eu trabalhava com a tradução tradução desde roteiro do jogo até os menus, sabe? Porque tudo vinha num arquivo só. E muita coisa embaralhada também. Então você tinha que ficar ligado ali nos códigos também pra não mexer, não alterar nada.
Depois que você concluiu o trampo, você conseguia jogar? Depois de ter visto tantas falas, sei lá, de repente às vezes até ter dirigido alguma coisa, não sei. Você conseguia jogar?
Cara, muita coisa eu joguei. Tipo, Assassin's Creed, quando veio pra eu traduzir, eu tava doido pelo jogo.
Eu não sabia que tinha traduzido Assassin's Creed. Então minha pergunta foi muito idiota, pessoal. Eu peço desculpa.
Eu tava fascinado pelo Assassin's Creed. Então quando veio o primeiro jogo pra fazer, que foi o do iPad, e era de cartas, né? Eu também jogava Magic, então era várias coisas que eu dominava, né? Foi muito maneiro, sabe? Trabalhar direto pra Ubisoft, com a minha empresa que eu tinha aberto, né? A Log Studio. Foi o primeiro jogo que eu fiz direto, assim, eu com a minha empresa pra outra empresa, pra Ubisoft. Foi muito maneiro. Traduzi sozinho esse jogo, eu acho. Logo depois eles começaram a me mandar outras produções deles, né? Veio Assassin's Creed Liberation, que é o da Aveline, né? Que veio pra PS Vita. Depois lançou versão HD. E eu lembro que no meio do trabalho do Liberation, veio uma mensagem assim, tipo, urgente, preciso de sua ajuda e tal. E eles falando que eles estavam trabalhando no Assassin's Creed 3 pra uma empresa da Argentina. E a empresa da Argentina não tava mais respondendo e-mail, e tava mandando coisa errada, que não sei o que, não sei o que lá. Mas eu falei, que ajuda que vocês querem? Ele, não, quero que você vá lá e confira o que tá acontecendo. Eu falei, mas lá como? Eu moro no Brasil, não moro na Argentina. Aí eles, ah, peraí. Aí eles resolveram que eu ia retraduzir o Assassin's Creed 3. Eu fui, eu falei, caraca, beleza, porque primeiro, né, eles mandaram os portáteis, e logo de cara já chegou o 3. Eu, caraca, eu fui ver a tradução, cara, tinha tipo assim, assassinos de crença, sabe? Coisa super literal. A gente foi retraduzindo tudo, né, já botei mais gente pra traduzir comigo. Inclusive, eles chegaram e falaram, ah, tá sendo feita também a localização de áudio. A gente queria que você fizesse controle de qualidade nisso. Enfim, pra fazer, né? Porque o povo da Argentina já tinha feito umas besteiras. Eu falei, ah, beleza, vamos fazer. Eu tava já morando no Rio, então assim, bem ou mal, a gente acaba sabendo das produções que estão sendo feitas, né? Porque a gente dubla aqui, dubla ali, dubla ali. Muita coisa, claro, a gente tem contrato de sigilo, mas a gente tá sempre nos estúdios, né? Ainda mais pra uma produção como essa aqui. Praticamente todo mundo vai dublar, né? Porque é muita gente. Mas como eu tava morando no Rio e não tava sabendo de nada disso, eu falei, bom, deve ter sido feito em São Paulo. Então, pô, pra ser um trabalho grandioso desse, eu vou ouvir vozes conhecidas de São Paulo. Não foi o caso. Era um monte de voz, assim, que eu nunca ouvi. Tinha gente falando portunhol. Tinha um monte de coisa bizarra. Eu falei, cara, ou a gente redubla tudo, ou deixa só legendado, porque não tem como fazer um controle de qualidade disso, porque eu vou reprovar tudo. Aí eles, ah, não, beleza, vê quanto tempo seria e tal. Eles deram um jeito deles lá e tal, não vou mais falar disso, mas eu só fiz a tradução do jogo, não fiz a dublagem.
Você fez sua parte ali, moral da história, seu trampo foi feito, você garante ele. O que rolou depois, só Deus sabe.
É engraçado você ver, porque no Assassin's Creed 3 tem uma fase que é no Brasil, que ele entra no Maracanã bizarro lá, no metrô, e tem os brasileiros falando. Só que esses brasileiros não foram dublados. Então é o povo da Argentina fazendo. Aí é um gostinho de como tava a dublagem antes. Eu nem sei como ficou a dublagem depois, mas enfim, tem esse pedaço aí. Várias loucuras que aconteceram nesse mercado.
Já que estamos falando de jogo, a gente pode dizer com tranquilidade aqui que League of Legends é o jogo mais jogado, mais popular do mundo, mano. Não tem como. É comprovado, mais de 50% de games stream do mundo é só League of Legends. O resto dos outros 50% vai pra somar todos os outros jogos de stream mundialmente. Então, LoL é um sucesso inquestionável.
Sim, sucesso comercial, né?
É um xodózinho.
É absurdo. Eu compro roupinha no LoL, eu gasto pelo menos R$100 por mês comprando roupinha sempre. Me julguem, me julguem.
O LoL hoje, ele move milhões, mano. Contratar um jogador de LoL de uma outra equipe é tipo contratar um cara de futebol, tá ligado?
É, os caras trazem gente da Coreia, tipo, é insano. E o que que rola? Eu sou suporte. Suporte é aquela lane ali que o cara fica defendendo o ADC, o atirador, geralmente é o mais desprezado, mas nem tanto, porque tem os campeões mega populares aí dessa rota que eu jogo. Um deles é o Blitão, famoso Blitzcrank, que é da rota que eu jogo, é suporte. Que, mano, ele é zoeirinha demais. O personagem em si, as vozes, é robótica, né? Tem um efeito, né? Que foi feito na sua voz. Não sei como você participa em relação a isso tudo, como foi. Eu queria te perguntar exatamente isso. Como foi dublar o Blitão? Como que foi esse esquema de você faz a voz, depois eles inserem essa parte robótica? Você participou de alguma coisa disso? Ou tem um conhecimento pra trazer pra gente? Porque eu fico curioso, mano. Fala com a gente aí, Leonardo.
O LoL foi o segundo jogo que eu fiz pela minha empresa. Inclusive, foi o que eu tive resposta mais rápida, assim. Eu entrei em contato com o cliente, né? A gente tava captando o cliente. E ele respondeu muito rápido. Chegou e falou, tu chegou na hora, porque eu já ia começar a procurar a gente. Eu fui pesquisar porque, né, o LoL já era um jogo bem famoso. Inclusive no Brasil. Já tava tendo essa movimentação de jogos localizados, né, e tal. Então ele falou, cara, tu chegou na hora, porque eu já ia começar a procurar. Aí a gente conversou e tal. Não lembro se teve teste de tradução, porque algumas empresas fazem um teste antes, né, pra ver. Mas eles vieram e aprovaram os valores e tal. Passou meu portfólio, né, de tanto pessoal quanto da empresa. E eles gostaram muito, né. E o LoL é um jogo que, assim, eu não tô jogando, né. Eu joguei mais no início, uns amigos meus não gostavam e tal. Então, como eu não gosto tanto de jogar online.
Acabou parando.
E o povo já me xingava, porque eu era noob.
Eu vou fazer uma confissão aqui, então. Eu já tô limpo há um mês e meio. Meu nome é Fred, estou limpo há um mês e meio.
Mas aí foi isso. Aí o LoL eles aprovaram, né? Enfim, a gente foi fazer a tradução. Viemos, né, fazendo todos os menus e tal. E de repente eles falaram, olha, a gente queria agilizar a dublagem pra lançar dia tal. Não lembro como era. Mas eu lembro que ia a localização de áudio, né? Falar dublagem porque é mais fácil. Eles quiseram adiantar as gravações e a gente já tava perto de um carnaval. Inclusive um funcionário deles, né, o representante, ia vir aqui conferir as gravações. E foi a primeira gravação que eu fiz pra jogo pela minha empresa. Foi muito maneiro, porque em uma semana a gente gravou o jogo praticamente todo.
Você chegou a dirigir League of Legends também?
Dirigi.
Ah, que massa!
Que isso, mano? Insano, velho!
E foi assim, tinha muito personagem, né? Hoje tem mais ainda. Mas hoje, né, vai lançando um de cada vez.
Você
tal.
Dirigiu vários personagens, então, do LoL. É isso que eu tô entendendo.
Foi na época que tava pra lançar o Ikarim. Então, assim, até todos esses personagens eu que tinha dirigido. Depois misturou com São Paulo. Aí agora, acho que não sei se é só São Paulo, enfim. A maioria eu que tinha dirigido. Escolhido a voz e tal. Aí depois de um tempo eles passaram a fazer teste de voz, né? A gente mandava umas amostras e eles escolhiam o elenco. Às vezes indicavam já o dublador pra fazer. Mas a maioria eu que fui escolhendo, né? Fui escalando.
Que isso, que maneiro, mano.
E o LoL é legal porque muitos personagens, eles são inspirados em outros personagens da cultura pop, né? Tu vê aí, tem personagem inspirado em X-Men, personagem inspirado, sei lá...
Final Fantasy.
Isso, em vários lugares. Então, assim, tudo que eu podia tirar de referência também, de usar essa ideia da referência, pô, tem um cara lá que não necessariamente ele foi inspirado no esqueleto, né, do He-Man. Mas, além de combinar, também ia tirar um pouco dessa nostalgia se eu usasse o dublador do esqueleto do He-Man pra fazer ele. E combinou, casou demais. Fui fazendo isso com outros personagens também. Tem o dublador do Gambit, que fez o personagem.
O Twisted Fate?
Twisted Fate, isso. Então, assim, foi muita coisa que encaixava. E foi indo assim. Aí, nessa época eu tinha feito o Wukong, o Kog'Maw e o Blitzcrank. O Wukong, ele tinha a minha voz, né? Eu nem sei se eu tenho a voz mais do Wukong.
Então o Wukong é sua voz também?
Sou eu. Que é o estilo Ju. Resolvo isso em um instante.
Ah, mano, é isso mesmo, mano. É isso mesmo, mano. Oi, colocou só o blitão aí, tio Bruce. Essas pesquisas aí, tá vendo?
Aí ele tem a minha voz normal, assim. É um pouco na cabeça e tal. Mas o Blitzcrank tem efeito na voz. O Kog'Maw tem um efeito na voz e eu falo um pouco mais. Vá, vá. Aí tem a musiquinha que é...
Mano, o cara é o League of Legends, velho.
Você dublou 30 personagens no LoL, não é possível, mano.
Aí mais tarde, mais lá pra frente, que eu fui fazer isso, o Vel'Koz, que é aquele que tem os tentáculos. Eu acho muito maneiro ele. Eu gravei ele duas vezes. Uma parece que não tinha combinado com o efeito. Ele ficava com a voz muito aguda, sei lá. Porque tem isso também, tipo, se você faz uma voz de um jeito, né? O americano foi lá e fez a voz de um jeito. A gente aplica a receita de efeitos nele, tudo bem, tem um de um jeito. Agora, se for aplicar a mesma receita na voz de um outro dublador, pode ficar alguma coisa diferente, né? Porque a nossa voz, né, brasileira, ela é mais macia, né? Tem uma melodia diferente, né? Por mais que a gente faça parecido com o dublador americano lá, tem umas coisas diferentes, né? Tu vê aí o japonês falando Horuda! E a gente tem uma coisa mais ei, espera aqui! É mais... Tem uma musicalidade diferente, né? Que não funcionaria exatamente as receitas da mesma forma, né? Então, eu cheguei a gravar duas vezes esse personagem. O Vel'Koz. Ele fala, humanos, inúteis. E tem efeito em cima também. Mas é um personagem que eu gosto bastante também. Ah, eu vou contar uma curiosidade. É engraçado. Já faz tempo, então eu acho que não tem problema não. Quando a gente jogou os personagens, né, no servidor e tal, as dublagens, né, o áudio, tinha uns brasileiros, né, que a gente já tava entrando em contato, né, funcionários da Riot. Muitos já estavam gostando, né, mas depois veio do nada um e-mail assim, massacrando a gravação. Toda. A maioria, assim, direto, todos. Cara, era muito engraçado. Tipo assim, ah, nunca ouvi a voz dessa dubladora. Nunca ouvi a voz desse dublador. Ah, esse dublador tá cantando. Ah, esse dublador tá assim. Aí eu, o quê?
E era só nego conhecido, né?
Caraca, eu tive que ir um por um explicando pro cara, porque, pô, era um brasileiro dando um feedback pra um gringo. O gringo, né, ele não sabe. Tinha tipo um dossiê pra cada personagem. Ó, esse personagem aqui foi feito pela Miriam Fischer. Miriam Fischer é a dubladora Pica da Galáxia, e ela fez a Botan do Hakusho, fez não sei quem.
O Hakusho, a melhor dublagem da história dos animes, né?
Só gente sinistra, pô, vocês sabem quem dublou os jogos, né? Eu era um merda lá no meio deles todos. Mas, cara, e assim, não tinha sentido isso. Eu tava sem entender, porque já tinha gente que tava gostando dos funcionários deles. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu fui ver o que aconteceu. Acho que a pessoa que tinha que fazer o QC, né, deles, parece que eles contrataram um fã pra dar o feedback. Aí esse fã, eu não sei o que aconteceu com esse fã, que ele falou, não, porque a voz tá diferente, a voz tá assim, que não sei o que. Claro que tá diferente. A gente tá botando atores em português pra fazer. Você quer fazer igual, vai ouvir o inglês. E, inclusive, como o LOL, ele já era conhecido aqui no Brasil com o áudio em inglês, eu falei, eu não posso fugir tanto disso, porque eu não quero que tenha tanta estranheza assim. Então, além disso, além de usar esse negócio da nostalgia, de personagens que lembram outros personagens e usar isso, e grandes dubladores também pra fazer, eu procurei deixar, pelo menos a maioria, que tivesse a voz parecida com o original. Sem contar também que muitos dos personagens têm tipos, né? Ah, um cara fala mais assim. Pô, essa voz que eu tô fazendo, muitos dubladores podem fazer também. Eu fazendo o Kog'Maw, funcionou. Outro dublador também poderia fazer o Kog'Maw. Já tinha esse entendimento de que a maioria dessa primeira leva, pelo menos, as vozes seriam iguais. Então, nem isso ele poderia falar. Mas foi engraçado, porque aí depois eles entenderam, né? Viram que realmente o moleque não tinha falado nada com nada. Pô, imagina você falar que, ah, Elcio Romar, nunca ouvi falar.
Pelo amor de Deus.
Como assim? Você nunca ouviu falar do Elcio Romar, cara? Aí depois que lançou e tal, o povo foi ver, o povo gostou pra caramba e até hoje.
Eu tenho muito amigo LOLzeiro e eu te falo, mano, é unanimidade a dublagem BR, velho.
Foi um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer, foi muito, muito bom. Foi cansativo pra caramba, mas sem dúvida foi muito bom.
A gente já falou do Blitão, então o Fred já ficou emocionado. A pauta tá escrita aqui, as perguntas no WhatsApp. O Fred ficou mandando o nome de todos os seus personagens, falando, não, mano, porque não sei o que. Não foi, mano do céu, tava me julgando aqui. Mas agora vamos então pro meu lado, assim, porque eu não sou LOLzeiro. Eu já até joguei, mas eu sou uma desgraça. Mas me diverti. Só que, mano, eu fazia a gente passar muito nervoso porque era muito.
Só ruim. De você se divertir já prova que você é ruim, né, velho? Já jogou errado.
Eu tive que parar de jogar LOL, tá ligado? Por um ato que foi altruísta. Que eu realmente afundava o time, assim, real. Não é aquele falso modesto, mano. Eu era muito ruim. E aí foi pelos outros. Aí, enfim, a gente tem aqui o seu novo personagem de destaque, cara. O Yuno. O Yuno que, tipo, é basicamente o Sasuke da nova geração, vamos falar assim. Porque ele é todo poderoso, habilidoso. É o quieto, é o bonitão. Todo mundo paga um pau pra ele. E, cara, como que tá sendo a experiência aí pra você de dublar o Yuno? Você sente um hype vindo da galera que tá acompanhando? Afinal de contas, cara, Black Clover é pra muita gente aí, tipo, do lado de Boku no Hero, o anime que veio pra suceder Naruto. É uma responsa grande, assim.
Cara, é engraçado porque, assim, isso que você tá falando também é uma coisa que eu sinto no Black Clover desde o início. Porque na época de evento de anime tinha Naruto, né? Inclusive, era a época que eu tava fazendo ninjutsu. Olha isso. Aí, do nada, aparece um desenho novo de ninja, super divertido, né? Tal, diferente. E eu falei, caraca, era muito maneiro. E eu, junto com os meus amigos, a gente ia pros eventos pra assistir. Porque eram, tipo assim, de 9 da manhã até 8 da noite, só de exibição de anime. Aí passava 4 episódios de Naruto, passava X-1999, tinha cosplay, tinha tudo, era muito maneiro. Mas eu lembro que no início de Naruto, um monte de gente vaiava, não gostava. Porque queria, ah, não, tira isso que eu quero ver, sei lá o quê, quero ver Sakura Cardcaptor. E eu ficava puto, porque eu falava, cara, é muito bom isso aqui. Por que vocês não querem ver? Mas logo depois o povo viu que era maneiro, começou a acompanhar e todo mundo tinha bandaninha.
Eu acho que foi a questão da quebra das gerações, porque era a minha geração que era fã de Dragon Ball pra caramba, aí tava vindo essa nova geração fã de Naruto. Eu mesmo não assisti Naruto na época do SBT ali, não. Eu fui assistir Naruto.
Na época do SBT eu já não assistia, não. Eu acompanhei mesmo até mais ou menos na luta do Gaara com o Rock Lee. Aí eu fiquei puto, parei de ver. Porque eu gostava pra caramba do Rock Lee. Mas eu tava sempre sabendo da história, porque uns amigos meus liam o mangá, né? E sempre tinham jogos de PlayStation, né? Então eu falava, pô, quem é esse personagem aqui e tal? O que aconteceu? E os jogos de PlayStation eram os melhores, assim, aqueles, né, de plataforma, de luta. Era sensacional.
No PS2,
né? Mesma coisa que eu sinto com Black Clover, eu senti no Naruto. Pouca gente gostava.
Black Clover foi a mesma coisa, sim, foi, pô. Eu defendi Black Clover na internet quando eu vi o primeiro episódio. Fui massacrado por youtubers, por inscritos, por todo mundo. E tá aí um sucesso internacional essa porra.
Não, e as pessoas falando, ah, é só mais um desenho com um cara baixinho que não tem poder, que aí grita pra caramba. Eu falei, ué, mas é um shonen básico. Você queria o quê? E o Black Clover, antes de eu tinha assistido algumas coisas, até o episódio, sei lá, 8, não sei como eu gosto de escrever, né? Eu tava procurando animes com temática de magia pra ver, procurar inspiração e tal. Eu assisti alguns, né? E encontrei o Black Clover nisso. E eu falei, caraca, esse moleque grita mesmo, hein? Porque tudo bem que Naruto grita, mas ele extrapolava, né? Ele estendia.
Passava do ponto o Asta, realmente,
cara. Não era só alto, porque tudo bem, a altura era normal, mas ele esticava muito a gritaria. E eu já ficava, caramba, tá cansativo isso. Mas eu fui vendo, falei, pô, beleza, legalzinho, mas não vou ver. Até quem dirige, né, a gente tem sempre que tá assistindo outras coisas, né? Tem que estar sempre assistindo as coisas que a gente vai dirigir. Então, muitas vezes eu assisto coisas que eu não necessariamente gosto, porque eu vou dirigir. Mas aí, assisti até o episódio 8, mais ou menos, e guardei. Depois de um tempo, veio os pedidos de dublagem da Crunchyroll, e tinha o Black Clover. Eu falei, caraca, que maneiro isso. Que legal, até porque não tinha tanto anime feito no Rio ainda. E o Black Clover, eu já meio que sentia que ia ser uma parada grandiosa, assim, né? E como eu falei, caramba, será que eu consigo fazer algum personagem e tal, não sei o quê. Aí teve os testes, fiz o teste pro Yuno e passei. Aí eu, caraca, que maneiro. Fiquei muito feliz com esse personagem. E ele...
Cara, muito massa, mano.
Sim, eu gosto muito dele, porque a primeira impressão que você tem é que ele vai ser igual esses antagonistas, né? Que ficam humilhando o personagem e tal. Tipo o Sasuke mesmo no início.
Eu gosto muito disso, cara. Eles criaram uma rivalidade fora, né, mano? Assim...
Sim, a amizade no Black Clover é muito forte.
É uma fraternidade, né, na real.
Tem a questão da disputa, ela existe. gente. Mas não é com humilhação. O Yuno chega pro Asta e fala, ah, você não vai conseguir fazer isso. Aí por quê? Ah, porque você não vai conseguir. Quero ver você me enganar e conseguir isso aí. Aí o Asta vai lá e prova. Ele fica orgulhoso do moleque. Isso é maneiro, não é tipo, ah, você é um lixo.
É muito uma questão fraternal mesmo. Aquele negócio de, mano, é meu irmão, eu posso falar mal do meu irmão, mas você não pode falar do meu irmão, porque quem fala mal do meu irmão sou eu, tá ligado? Tem muito isso.
Exatamente, eu acho isso muito maneiro no Black Clover. E os personagens dos touros negros, se o anime fosse só ele, já ia ser maneiro.
Eu fico impressionado, cara, como eu fui o único, mano, youtuber, assim, dos maiores aí que fala de anime, que falou bem, todo mundo veio massacrando em cima porque, ah, falou bem e não sei o quê. Por quê? Porque todo mundo é muito mais legal você concordar com quem tá criticando. Ah, ele grita, é um novo Naruto, é tudo igual. Mas beleza, mano, eu acho que nos últimos 10 anos, talvez nos últimos 8 anos, 10 anos, é o único anime grande que foi lançado. Grande que eu quero dizer que começou, não parou e sei lá, tá no episódio 130, tá lá longe, mano. Isso é insano, velho.
E sabe-se lá se vai parar.
Black Clover carrega uma responsa muito grande na grade japonesa.
É uma responsa absurda, exatamente.
É, porque Black Clover é semanal, mano. Véio, anime semanal que consegue se manter, dá pra contar nos dedos,
tipo,
mano.
Tipo, foi Dragon Ball, Naruto, Fire Tail, Bleach, esses animes gigantes, tem uns 10, 8 anos que não surge.
É só fenômeno, né? Você vai colocar só fenômeno.
Eu queria que fosse Boku no Hero, mas voltando aqui, Black Clover ocupou essa parte aí, mano. E ocupou lindamente. Muita gente tem ele como um anime preferido e eu vejo isso o tempo todo, em todo lugar.
É interessante porque, assim, o Black Clover, ele é um período complicado, né? Porque tanto tem a parte dos animadores do Japão, né? Que, pô, estão sofrendo, né? De que eles têm pouco tempo pra trabalhar e tudo vai muito rápido. Você vê até na temporada nova do Nanatsu, por exemplo. Parece até que foi feita como um protesto, né? Tipo, ah, é esse tempo que a gente tem? Não é que o japonês não sabe desenhar. Eu vejo isso como um protesto, né? Do cara chegar e falar, ah, é pra lançar desse jeito? Então, tudo bem. Vai aparecer aí, tá aí tu vê, né? Mas é uma coisa complicada. E o Black Clover, cara, episódios semanais. Só parou agora por conta da quarentena e eu acho que antes tinha parado uma vez, uma semana só. É bizarro. Uma coisa é, sei lá, você ter que dublar uma coisa. Outra coisa é você ter que animar a parada.
É, uma produção em série e às vezes a galera exige muito, né, cara? Naruto passou muito por isso. Naruto foi muito criticado por causa da animação, mas, mano, Naruto virou uma produção em série, tá ligado? E Black Clover passa por um processo parecido. E eu queria saber agora em relação à dublagem, porque é mais ou menos relacionado com isso. Você tá em Black Clover agora, que é uma saga um pouco mais longa. Até o momento tem 130 episódios, mais ou menos, tipo, na saga principal, japonesa que eu quero dizer. E foi dublado até o episódio 50, 51, 52, eu não lembro, não tenho certeza.
51.
Como que é, assim, pro dublador, quando ele tá num projeto grande, assim, que já tem tanto episódio? Porque quando ele começou a dublar aqui, eu acho que já tava pro episódio 80 lá no Japão, talvez. Vocês pegam, vocês fazem num dia vários episódios, ou não, é um episódio por dia, como funciona?
Vamos supor, chegou Black Clover hoje, quando a gente começou a dublar, tava no episódio o quê? 20? Por aí. Eu acho que mais um pouco. Cada leva tem uns 4 episódios. Tem semana que a gente faz 4 episódios, tem semana que a gente fez 8 episódios, varia. 4 episódios são uma leva. Teve vezes que a gente gravou só 2 episódios, porque era final de leva, final de pacote de episódios, né? A gente gravou até o 51, tem até o 51 na Crunchyroll. Não sei se chegou a passar na TV todos os 51. Eu achei legal de não estar exatamente em cima. Agora não, né? Mas na época, pô, tem gente que viaja. Eu lembro até do ReZero, quando a gente começou a dublar, a dubladora da Emília ia se mudar pra São Paulo, porque ela ia entrar em cartaz com ópera. Então a gente teve que gravar praticamente a série toda com ela, assim, direto. E as gêmeas, né? A Rain e a Ram, elas também iam viajar. Inclusive a Noelle foi junto também, já do Black Clover. Elas foram juntas.
Foi geral.
E era na época que a gente tava fazendo os animes. Então, assim, a gente teve que correr pra fazer tudo com elas antes, depois inserir. Mas, enfim, deu tudo certo. O problema de se fosse gravar, assim, todo dia, toda semana, ter um episódio, lançou no Japão, a gente vai, pega e dubla. O único problema é ter a disponibilidade dos dubladores. Hoje, eu acho que já não é o caso, porque tá todo mundo em casa, né? Inclusive, já a gente tem gente que tá fazendo dublagem remota, tem gente que tá dublando dentro do estúdio, mas ninguém tá viajando. No geral, é esse. A dificuldade é a disponibilidade dos dubladores. Até porque tem produções que a gente faz, tipo, simulcast, né? De não necessariamente animes. Mas a gente tem. É, tudo é técnica e organização de agenda. Tem novelas que a gente fazia pra novela mexicana, né? Que a gente dublava e depois de 2 dias lançava no canal deles. Tem coisa da Netflix que a gente já lançou também com pouco tempo de lançamento. Aqueles doramas, né? Que tem espaço de tempo curto pra lançamento. Tudo isso varia. São formas de lançar. O Black Clover no início não. O Black Clover no início eram levas grandes. Primeiro veio os 25 primeiros. Depois veio mais 10. Depois mais 10. Depois mais 10.
Vou fazer uma pergunta aqui, digamos que especial. Não sei como é a sua questão em relação a... Você conhece outros dubladores, questão de amizade. Essa diretora deve conhecer um monte, né? Mas eu sei que os dubladores de Naruto, Naruto Shippuden, eles recebem mensagens incessantes sobre a dublagem. Quanto que vai voltar? Quanto que vai voltar? Quanto que vai voltar? E é isso que a gente quer saber, mas de Black Clover. Quando volta a dublagem, tem alguma notícia? Teve algum motivo por ter parado?
Por que parou?
Não tem nem como saber. Tem coisas que a gente grava e a pessoa já perguntar, como é que vai chegar a segunda temporada? Eu falei, cara, eu não sei. A gente só dubla.
É a mesma resposta do Naruto Shippuden, então. Não sei. Não é com a gente.
Até entendo, né, que a pessoa pergunte, porque já tem os episódios, né, lançados e tal. Mas, por exemplo, tem produções tipo Kengan Ashura, que a gente dublou lá no da Netflix. A pessoa pergunta, quando vai ser a segunda temporada? Eu falei, cara, não sei. Não sei nem se estão desenhando ainda. Não sei nem se já estão animando.
Anime magnífico, velho. Anime lindo.
E tem também as pessoas que acham que a gente pega a dublagem que a gente quiser. Pô, você dublou Black Clover, então pega Boku no Pico e dubla.
A gente tá falando com o Leonardo aqui, já deu pra entender que ele é fã de anime, fã de game. Só dele lançar esse Boku no Pico aí, deu pra saber que o cara entende dos animes. Ele falou Crunchyroll, tá usando nomes aí que, pô, só quem é mergulhado no mundo dos otaku. Ele frequentava eventos das antigas, além porque já jogou LOLzinho, tá falando aí, pô, trabalhou muito tempo com a Level Up, por exemplo. Pô, você tá é louco, mano. Então aí que vem a nossa pergunta aí, a gente sempre faz essa pergunta, né, tio Bruce? Geralmente o Bruce faz, dessa vez eu vou fazer. Teve algum trampo que você fez, que você já era fã daquela série, já era fã daquele filme, ou já era fã daquele anime, já era fã daquele jogo, só que não tinha dublagem ainda ou alguma coisa assim, e você foi convidado pra participar e você já era fã antes? Aconteceu isso?
Vários, vários. O próprio Assassin's Creed, mas na questão de videogame, né? Mas na questão de dublagem, cara, teve... Vamos botar, já que a gente tá falando de anime, pô, o próprio Death Note. O Death Note eu tinha acabado de assistir todo, era a época que eu trabalhava muito na Cinevideo. Um dia eu tava lá, não sei se era almoço, esperando o povo voltar do almoço e tal, mas aí eu tava do lado do operador, né, que eu ia gravar logo em seguida. A gente tava esperando o diretor, ele tava mexendo no computador lá, tá. E a gente conversando e tal, e de repente eu vejo as thumbnails, né, dos vídeos, a logo assim do Death Note subindo. Eu, ué, tu gosta de Death Note? Aí ele, hã? Eu, Death Note? Foi confuso, porque assim, eu não sabia se já tinha chegado Death Note pra dublar, ou se ele tinha baixado pra assistir, eu não sei, né? Era uma coisa tão bizarra quanto ele tá assistindo, ou ter chegado pra dublar, na época que não tinha tanto anime no Rio. Inclusive o Death Note, animes tipo Death Note. Ele, ah, isso aqui é um desenho que entrou aí, vai, a gente vai dirigir, vai dublar. Eu, Death Note? Ele, ah, é, isso aqui é, caraca, que maneiro. Nisso veio o Jorge, né, que ia dirigir o... Não lembro o que, que eu ia dublar. Não lembro se era Menina Superpoderosa Z. Aquele...
Eu vi que você dublou mesmo, eu vi, eu dei uma olhada.
Tinha essas coisas doidas da Cartoon lá, era muito legal. Mas aí eu tava falando, caraca, que maneiro, pô, esse desenho é assim, esse assado é muito maneiro. Caraca, vai ficar foda. Aí o Jorge, ah, isso aí, eu vou dirigir. Aí desceu lá e pegou o script, vou dirigir, já vai ter teste, não sei o quê. Aí me botou teste pra fazer o Light, cara. Eu, caraca, como assim, cara? Eu não era experiente ainda, assim. Ainda mais pra fazer o Light, que, porra, é um personagem complexo pra caramba, difícil. E, assim, foi muita gente que fez teste pro Light. Muita gente. Eu achei uma merda o teste que eu fiz pro Light. Porque eu tava muito nervoso, tava muito novo ainda pra fazer o teste. Mas eu fiz e, porra, fiquei feliz pra caramba.
Era uma responsa.
Parte de mim queria passar, parte de mim queria não passar. Mas foi foda, assim. E eu já tava eufórico pra caramba. Uma produção que eu gostava tanto, né? E tão recente ainda. Mas aí, o Zé Léo passou e fez e ficou foda pra caralho. Ainda bem que eu não passei. Podia ter destruído minha carreira e a produção. Mas depois eu fiz uns personagens que, pô, que já caberia pra mim, né? Eu fiz o Iber e o Giovanni. Fiz dois personagens, um em cada arco. E foi muito maneiro, sabe? Até hoje eu fico feliz pra caramba. Eu escuto, assim, e vejo como a minha voz tá diferente também da época.
É, da hora, né? Vocês conseguem acompanhar, né? Tipo, uma cronologia do trampo de vocês. Tá ouvindo,
né? E foi um marco, porque não tinha tanto anime aqui no Rio.
Eu acho que, na real, no Rio, sim. Mas, tipo, na real, que não tinha tanto anime no Brasil também.
Era uma época que tava escasso mesmo,
né? Foi uma retomada aí mesmo. É uma responsa que parecida com o que você tá passando agora. Que na época você falou, não, não quero pegar o Light, não sei o quê, né? Tipo, na verdade, você queria, mas você acha hoje em dia que você não tava pronto. Porque, mano, o anime, ele passa uma coisa que não é qualquer trampo que passa, não, mano. Porque normalmente chega simultâneo. Principalmente agora com as plataformas de streaming e tal. Anime chega no Brasil com uma fanbase formada, né, velho? E foi o caso de Death Note e foi o caso de Black Clover agora. E é fanbase chata.
Fanbase de anime é chata pra cacete, mano.
E tem muito fã de anime que fala, a dublagem é muito ruim. Eu prefiro o japonês. Eu prefiro o japonês, que é muito melhor. Porra, mas você acha a dublagem ruim? Você acha uma dublagem ruim? Você acha que eu fiz alguma coisa ruim? Reclama. Dá um toque, sim. É a sua opinião, né? Mas agora, você dizer que a dublagem é ruim, a dublagem de animes é ruim, pô, é bobeira.
Às vezes prefere japonês porque tá acostumado, gosta de ver aqueles termos do sando, não sei o quê. Agora, mano, e quem é cego, tá ligado? Tem a galera que é cega, tem uma galera aí que depende muito disso. Galera mais nova, 7 anos, 8 anos, que não consegue acompanhar uma legenda, às vezes até 9, 10 anos não consegue acompanhar. Então a dublagem, ela é mega importante pro crescimento do anime.
Muito, muito importante.
Eu amo, mano, porque meu canal é de anime, quanto mais gente assistir anime, melhor pra mim.
O Kumoji trocou essa ideia com a gente, eu quero falar disso, vocês podem assistir, o Kumoji é o dublador do Sasuke, tá aí também na playlist. Ele falou, cara, e é uma coisa que eu sempre percebi, porque a real é que muito da dublagem, é irônico, mas muito da dublagem é visual, tá ligado? Você associa a primeira voz à imagem. Exatamente. Que você tá vendo. E ele falou isso e eu falei, putz, mano, eu sempre pensei isso, mas ele colocou em palavras, tá ligado? Eu até brinquei, dei o exemplo do Will Smith, porque pra mim, O Maluco no Pedaço é dublado, velho. Eu já vi em inglês e é estranho, e eu sei que é o Will Smith falando.
Pra você, aquela é a voz original, ó.
A grande máxima da dublagem é... Você aprende isso na primeira aula que você fizer. Dublagem é a imagem. A pessoa, quando for assistir a coisa dublada, ela vai ouvir a sua voz e ver a tela. Ela não vai ouvir a sua voz e a voz do original e a tela. Então, assim, você tem que se preocupar com a sua voz passando o que aquela imagem tá passando. Seja um ator, seja um desenho, seja uma imagem estática, sei lá. Você tem que passar o que a imagem tá pedindo. Ninguém tem que ficar ouvindo o original e o dublado ao mesmo tempo, né? Eu já vi gente que acompanha a dublagem com a legenda ativada da Netflix e fala, ah, está diferente da legenda. Claro que tá diferente da legenda, são dois trabalhos diferentes.
Pelo amor de Deus, né, mano? Eu amo assistir com a legenda, mano, que eu gosto de ver a diferença. Eu sempre comento com a minha esposa que quando a gente tá assistindo uma série, velho, eu falo com elas, olha como que a dublagem foi bem feita, porque eles pegaram uma tradução totalmente diferente que tava ali na legenda, mas olha como que é o mesmo sentido, às vezes usando uma linguagem mais brasileira, mais gíria, e, nossa, eu fico de cara com essa inteligência, mano, eu acho isso muito foda.
Tem muita gente equivocada com isso da parte da versão brasileira, né? O que que é a versão brasileira? Você pegar o trabalho e tornar ele natural pro país que vai ouvir.
Pra quem tá assistindo, né, mano?
Versão brasileira, vou fazer a dublagem pro Brasil, o Brasil tem que entender de forma plena o que que esse ator tá querendo passar. Não é claro, não vou chegar no meio de um anime e falar, ah, vamos supor, Boku no Hero do nada falou, ah, pô, tu tá sem a camisa do Flamengo aí. Sei lá, usar uma parada muito fora, assim, que não tem nada a ver. A gente sabe que tem tantos tipos de anime, mas tem brecha pra fazer isso em tipos de anime diferentes. Tipo, Konosuba. Konosuba é um otaku dentro de um jogo de videogame.
Que você dirigiu também, né?
É um otaku, representando a gente, que tá dentro de um jogo de videogame e é um GTA pra ele, porque ele faz o que ele quiser. Ele chuta a pessoa, ser mulher ou ser homem, não importa. É tudo NPC pra ele, foda-se. Então, assim, tem essa liberdade aí de você usar, de repente, gírias, vamos botar assim, da terra, né? Gírias de coisas que ele entenda. Agora, você chegar e, por exemplo, botar, vamos supor, um anime mais sério. O próprio Death Note, você chegar e botar, ah, não sei o que lá aconteceu do Bolsonaro. Porra, não tem nada a ver, né? Aí o cara tá falando de um presidente no Japão e vai trocar o nome do presidente pra Bolsonaro. Ah, que merda, né? Não tem nada a ver. Mas tem muita gente que faz isso, achando que, ah, porque é Brasil, eu vou usar todas as coisas que tem no Brasil. Não é. Isso aí você tá sendo desrespeitoso com o público, com o trabalho, com a sua própria profissão.
É, não, aí realmente concordo. É. Troca dólar por real. Mas antigamente era assim, Leonardo. Você me corrige? Eu lembro claramente, antigamente, a dublagem, eles dublavam tudo. Dólar virava real, inglês virava português.
Ah, mas depende, cara. Não era tudo. Sei lá, tu vai ver Duro de Matar. Não vai ver o Bruce Willis falando, ah, isso aí custou R$50. É você entender que tipo de trabalho é esse, pra onde vai. Então, o que que você pode fazer nesse trabalho? Aí você saber o quão você pode mexer nesse texto, de quantas formas você pode falar esse texto também. Não é você chegar e, ah, eu vou dirigir esse negócio e vou tornar todo em português brasileiro com todas as gírias e coisas que eu quiser.
Ô, Leonardo, você gosta de série?
Sim.
Você assistiu Game of Thrones?
Sim. Você imagina, no meio do Game of Thrones, eu botar um cara, e aí, gente, tudo bem? Tranquilo?
Mas o que que você acha do João das Neves?
João das Neves?
O Jon Snow.
Botaram isso na dublagem?
Não sei se foi na dublagem ou se foi no livro, mano, mas tem um negócio de João das Neves.
Ah, não sei, mas aí livro também, é igual Harry Potter, que tem nomes trocados, tudo depende.
Depende muito da visão do cara que tava fazendo a tradução.
Na questão de livro, aí é, também envolve, porra, às vezes envolve a editora, N coisas, né?
Eu quero saber agora, você que é o cara do terror, já que chegamos nisso, você é um cara que escreve, um cara como nós, olha, nossas light novels vão estar aí em algum lugar desse Brasil pra vocês procurarem, o Espírito de Tormenta e Saga Três Luas, e eu queria que o Léo falasse um pouco do trampo dele como escritor também, cara. A gente escreve uns shonenzão, uns infantos juvenil.
Eu não lancei nada ainda não, só uma dúvida.
Tá rabiscando?
Tem o conto lançado, postado.
Mas, né? Deixa o nome aí pra galera.
Ah, tem um monte, tem no Wattpad. É só procurar meu nome que você vai achar.
Você lança no Wattpad.
Procurem.
Quem já lê no Wattpad aí sabe, pesquisa lá, Leonardo Santos, certo? Santos com TH.
Tem o povo do Conto Histórias, que é um grupo que a gente fez, logo depois que a gente fez um curso com Fábio M. Barreto. Curso de escrita que a gente terminou de fazer. A gente formou um grupo e o povo posta lá. Eu não tô participando tanto, mas eles estão nativos até hoje, fazendo bastante coisa.
Ó, inclusive, Fábio, eu tô puto com você.
Por quê?
Semana passada, eu, o Fábio e a Karen, a gente tava concorrendo ao melhor livro de fantasia, lançado em 2019. Eu perdi pro Fábio.
Eu também, foi ano passado, mano. Eu perdi.
Fábio,
também.
Não queremos você aqui, Fábio.
É meu professor.
O Fábio é um roteirista de Hollywood lá, mano. Fica aí em Hollywood, viu, Fábio? Não cola pra São Paulo, não.
Vamos chamar, tio Bruce. Vamos cobrar ele nas ruas aí. Já que estamos com esse clima de ódio e fúria e destruição, que eu acho que é o melhor clima possível, é o clima de ódio, fúria e destruição. É o clima agradável, que deixa a gente feliz. Vai vir uma pergunta, então, que nós vamos aí fechar aí, Leonardo. Pra gente entender um pouco sua mente, entender um pouco seu coração, ver aí, te colocar numa sinuca de bico, por assim dizer, de todos os personagens que você dublou. Imagina que que você só poderia ter dublado um deles. Sei lá, um filme, uma série, ou dos animes, game. Você só poderia ter dublado um deles. Qual você escolheria?
É difícil, porque imagina que você tivesse, sei lá, vários filhos e tivesse que escolher um só. Não dá. Cara, assim, o que eu posso falar, eu sendo nerd, né, pô, eu sou feliz pra caramba de trabalhar não só com dublagem, mas com essas produções que eu já gostava, né, do tipo de produção que eu já gostava, seja videogame e tal. Com anime, principalmente, porque é mais na infância ainda. Jogo de videogame, por exemplo, eu jogo desde moleque, mas nem tudo era dublado, né? No Super Nintendo não tinha dublagem, tinha, sei lá, Hadouken, né? Né? Mas não tinha dublagem no jogo. Então a dublagem, pra mim, vem de desenhos, né? A memória emocional, pra mim, é mais de desenho. Então, trabalhar com desenho, pra mim, é incrível pra caramba, sabe? É muito bom você escolher cada vozinha, poder dirigir ainda, escolher cada vozinha pros testes, pros personagens que não precisam de teste, tudo. É muito maneiro isso. É muito maneiro fazer parte dessas coisas, né? E com anime, principalmente, né? Porque, pô, é maneiro pra caramba.
Você cria um negócio muito da hora. Pô, cara, é bom demais. Anime é bom demais.
Muito bom, mano. Esse
por aí. Eu gostar, claro que às vezes a gente trabalha com coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que dar o mesmo valor e atenção. Mas como é uma coisa que eu gosto pra caramba, é claro que é muito menos cansativo, muito mais divertido. Acho que seria algum, de repente, algum personagem de anime desses que eu tenho feito. O próprio Yuno, né? Não sei quando que vai acabar o anime, não sei quantos episódios mais a gente vai dublar, sei lá. Mas o Yuno é legal, porque ele tá numa produção aí que tá sem previsão de terminar.
Pelo amor de Deus, não cancelem, porque a gente não pode mais lidar com isso, cara. Todo dublador que a gente traz aqui, mano, os caras sempre tem que sofrer, mano. Quando volta a dublagem de Naruto Shippuden? Tomara que você não seja o novo, a nova geração, ou seja, quando volta a dublagem de Black Clover, cara? Tomara que não.
Vai ser, mano. Tem como não. Ô, Leonardo, eu quero dizer que é o seguinte. Eu, geralmente, venho dubladores aqui, eu fico bem mais nervoso, estou começando a me adaptar, a trocar ideia com essa galera famosa, com essas vozes insanas. O tio Bruce tá aí pra confirmar, né, tio Bruce? Como que eu fico quando eu vou conversar com o dublador? Eu fico travadão, né?
Não, fica nada. Cara, você vai mó bem, velho. Tá viajando.
Fico. Mas eu tô aprendendo. Quero dizer que foi um prazer ter você aqui com a gente. O papo foi legal pra caramba.
Foi da hora demais.
A ideia é essa, mano. É a gente trocar ideia, falar sobre tudo e viaja na sua vida e na nossa. E a gente faz um comentário. E a ideia é essa. Pra mim foi insano esse bate-papo, cara. Você é um cara foda. Muito obrigado. Só agradece, família, que é mais um dublador foda aqui com a gente no Mil Anos de Dor Podcast.
Cara, obrigado aí pelo convite.
Sigam o Léo nas redes sociais.
Tudo Leonardo Santos com TH.
Cara, dá um Leonardo Santos com TH no Google que você vai ver a cara dele em todo lugar, mano. Essa aqui é a tua.
Tu vai achar o currículo do cara inteiro. Foi assim que a gente escreveu a pauta. Só que às vezes o currículo dele é tão complexo que você não vai achar uns personagens meio importantes. Então eu já queria pedir desculpa, mas Léo, brigadão, mano.
Ah, eu que agradeço, gente. Mó divertido fazer isso com vocês. Pô, qualquer momento aí é só chamar que te grava também. Desculpa aí o cansaço do fim de dia. Desculpa as merdas faladas.
Foi suavaço, foi da hora demais, mano.
É que você não viu o podcast que a gente gravou ontem. Tio Bruce, eu tive que colocar uma coleira.
Nossa, bicho. Com quem?
Não, foi ontem, foi embaçado.
Passou os limites, né, tio
Bruce? Foi contra o youtuber aí, o tio Sam. É que esses caras do YouTube é tudo lixo, tio Sam, te amo.
Inclusive, ele tá mandando um WhatsApp agora, elogiando aqui, que ele escutou todos os nossos podcasts hoje, que ele falou.
Eu ouvi todos, quase.
Caraca, que da hora.
Falta o quê? Acho que falta uns dois só.
Ah, demorou, mano, que isso, é assim que é bom, garoto.
Filha, a louça vai lavando cada vez que a gente encontra um podcast novo. A louça lava sozinha.
Putz, cara, ouvir podcast lavando louça é a melhor coisa do mundo, né?
Então é isso. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite, por ter colado aí com a gente. Galera, não esquece de deixar aquele like, daquela compartilhada insana nesse podcast. E, mano, estamos aí em todas as plataformas que vocês imaginarem. É tudo, mano. Estamos nesse bagulho todo. Só olhar a descrição com calma. Vai estar lá também as minhas redes sociais do Tio Bruce e do Leonardo Santos. Nos sigam, nos prestigiem com isso. Valeu, aquele dedinho e cola que é nóis.
Usem álcool em gel.
É nóis. Lava essa mão aí, seus vagabundos.